Sr. Primeiro-Ministro e o membro do Governo. O Partido Socialista e os açorianos esperavam muito mais deste programa de Governo, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro falou repetidamente: este é um Governo para resolver, este é um Governo para transformar Portugal. E aquilo que se esperava deste programa de Governo, nem que seja no campo das intenções, é que se propusesse resolver um conjunto de problemas. Ora, sobre a gestão do Mar dos Açores, pouco ou nada diz, aliás, zero. Sobre a ampliação da pista do aeroporto da Horta, zero. Sobre os cabos submarinos interilhas, zero. Sobre o estabelecimento prisional de Ponta Delgada, zero. Sobre a RTP Açores e a necessidade que tem de mais recursos humanos e mais financiamento, zero. Sobre a melhoria dos serviços dos Estados que estão profundamente degradados, zero. O Sr. Primeiro-Ministro responde-me sempre com o passado, ou então não me responde. Aquilo que se exige ao Sr. Primeiro-Ministro é que, pelo menos, responda a três perguntas. A primeira, o seu partido, o seu Presidente do Governo dos Açores, prometeu, durante a campanha eleitoral, antecipar a reforma, a idade de reforma dos açorianos, exclusivamente dos açorianos, em cerca de 2 anos. Vai o Governo cumprir esta promessa? O PSD comprometeu-se a encontrar uma solução que corrija os erros de contabilização no acesso à reforma dos pescadores açorianos. Vai o Governo resolver este problema? Por fim, nós sabemos das condições de degradação das finanças públicas regionais nos Açores e das dificuldades que tem o Governo Regional dos Açores. Há uma necessidade de revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. O Sr. Primeiro-Ministro fala de analisar a possibilidade de sistemas fiscais regionais. Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que lhe pergunto, o que é que isto quer dizer? O que é que significa concretamente esta possibilidade para os Açores? E que compromissos assume nesta matéria?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Meniz, PSD, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, nós acabamos de ouvir aqui um exercício de negação dos resultados que os açorianos, em urna, em eleições livres, expressaram ao Partido Socialista e, em particular, ao seu líder regional, que, por acaso, também é deputado da Assembleia da República. E esta negação é muito mais grave quando se trata de um partido que escrevia pouco nos programas de compromisso com os açorianos e o que escrevia nada cumpria. E a dificuldade do Partido Socialista é óbvia. É que o senhor encabeça um governo que em 11 meses resolveu aquilo que o Partido Socialista em 8 anos enganou e não cumpriu com os açorianos. Este é que é o problema. E Sr. Primeiro-Ministro, não tenha grande preocupação com esta meia-culpa do seu deputado Francisco César, porque isto é um exercício que o Partido Socialista sempre habituou os açorianos. Aliás, era-lhe pedido que interpretasse a leitura expressa pelos açorianos e que ele mudasse o discurso, porque foi isto também a mensagem que lhe endereçaram. Sr. Primeiro-Ministro, temos confiança absoluta no cumprimento daquilo que são os compromissos com os açorianos, mas queria-lhe pedir que nos ajudasse a perceber melhor como pretende operacionalizar a revisão da Lei de Finanças Regionais e também um aspecto essencial, que é as obrigações da OSP para as mercadorias e o transporte marítimo. Connosco pode sempre contar com os deputados eleitos dos Açores para sermos vigilantes, mas acima de tudo, parceiros na construção de soluções, como fizemos ao longo dos 11 meses, e que os açorianos, a nós, e principalmente a si, ao seu governo, reconheceram, dando uma vitória estrondosa que muito nos honra e muito agradecemos.
Sr. Primeiro-Ministro, para responder a este conjunto de pedidos de esclarecimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Deputados Gonçalo Lage, Rita Matias, Francisco César e Paulo Muniz, também obrigado pelas vossas questões. Sr. Deputado Gonçalo Lage, não há dúvida nenhuma que o nosso futuro tem de construir-se na base do crescimento da nossa economia. E para crescermos economicamente temos de reformar o Estado, temos de ser consequentes na dinamização da nossa atividade económica, levar a cabo a nossa estratégia, aquela que muitos teimam em não ver, e aproveitar as oportunidades. Temos de ser competitivos. Por isso, nós, no nosso programa, continuamos a baixar os impostos sobre o rendimento do trabalho para estimularmos mais a produtividade, para termos capacidade de atração e retenção de capital humano. Por isso, nós, no nosso programa do Governo, temos esta base de transformação do Estado para sermos mais eficientes, para podermos libertar recursos para terem o aproveitamento económico que possa gerar maior riqueza. E temos depois de ajudar as empresas a terem a sua vida mais facilitada, diminuindo os custos do contexto, com menos burocracia, com menos exigência do ponto de vista formal, que não do ponto de vista material. Nós queremos que as empresas cumpram regras, não queremos é que estejam sujeitas à carga que hoje impende sobre elas de tanto procedimento, de tanta norma e tão complexa, que muitas vezes deixam os investimentos pelo caminho. E para isso também queremos que as empresas tenham maior capacidade financeira, tendo maior capacidade de se capitalizarem e tendo maior capacidade de aproveitarem o seu rendimento para reinvestirem, seja em aquisição de equipamentos, de maquinaria, seja também em pagamento de melhores salários. A diminuição do IRC é isto que significa. A diminuição do IRC que, de resto, quero recordar, beneficia em primeira linha as pequenas e médias empresas, que são a grande maioria dos beneficiários, cerca de 63% dos beneficiários da descida do IRC. E também as médias empresas. Nós queremos que as pequenas possam ser médias e que as médias possam ser grandes e que as grandes possam ser ainda maiores. Queremos favorecer a escala empresarial para que possamos ser mais competitivos no mercado, para que possamos ganhar cotas, seja no mercado interno, seja no mercado externo. Por isso, os programas de acelerar a economia, os programas de apoio à industrialização, à internacionalização, à diversificação de mercados, vão continuar. Os senhores deputados hoje estão com grande sensibilidade, querem que esteja tudo referido ao pormenor. Eles próprios estão muito burocratas, que só querem conversa no programa. Nós estamos mais focados na ação. Senhora deputada Rita Matias, depois de ajuda para a compra da primeira habitação, depois do IRS jovem e do seu impulso, depois dos alojamentos estudantis que tiveram um estímulo como não se via há muitos anos e que estão hoje em execução, a senhora deputada traçou aqui um país que não existe de falta de apoio aos mais jovens. Mas nós queremos mais e vamos dar-lhe razões para a senhora deputada se congratular num futuro próximo. Bom, relativamente aos Açores, eu faço minhas as palavras.
Muito obrigado. Vamos entrar no último período de três pedidos de esclarecimento e com isto temos condições de terminar esta fase da nossa sessão. Um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Sofia Canha, Partido Socialista, tem 1 minuto e 31 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Ministros, faço votos para que tenham um bom mandato. Eu poderia começar esta interpelação relevando o facto de estar inscrito no vosso programa eleitoral algumas matérias de interesse para a região autónoma da Madeira, mas como são apresentadas num plano de intenções genérico e vago, vou apenas mencioná-las para dizer o seguinte. Mais importante do que o programa do Governo diz é o que não diz. Fala em aprofundar a internacionalização do ensino superior, mas não contempla medidas diferenciadoras para as instituições de ensino superior sediadas nas regiões autónomas. Fala na assunção da República em assumir as suas responsabilidades ao nível de transporte marítimo e aéreo de pessoas e mercadorias, nas comunicações e na cultura e no desporto ainda, mas não diz em que termos e condições. Mas registro com apreensão as omissões deste documento no respeito a um conjunto de temas. O subsídio social de mobilidade. Os madeirenses aguardam ansiosamente por medidas concretas que lhes permitam não adiantar as centenas de euros para sair das ilhas. Um plano de contingência para o Aeroporto da Madeira, para aumentar a operacionalidade do Aeroporto Internacional. A assunção dos encargos com os medicamentos e saúde, dos subsistemas da PSP, da GNR, da ADM. O Centro Internacional de Negócios não está contemplado no seu programa, que é um instrumento importante em termos de atratividade de empresas e diversificação económica da região. Senhor Primeiro-Ministro, diga-nos concretamente qual o seu nível de compromisso sobre estas matérias regionais, diga aos madeirenses com o que podem contar, diga à Madeira que não será tratada em proporção do seu tamanho do seu território, mas sim pela importância geoestratégica que constitui para o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Neves, PSD, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Estamos na região autónoma da Madeira muito agradados com os compromissos do seu governo em relação à nossa região. O programa do governo é um bom documento de partida para 4 anos de uma relação séria, responsável e respeitadora do povo madeirense e das regiões autónomas. E isso não nos surpreende. O Sr. Primeiro-Ministro foi assim no último governo e é bom que se recorde que em 9 meses o senhor fez mais que o governo socialista em 9 anos. O Sr. Primeiro-Ministro fez questão de estar connosco, os madeirenses, durante vários dias na pré-campanha eleitoral. Conheceu a nossa realidade e apoiou as nossas legítimas aspirações. O Sr. Primeiro-Ministro é, de facto, um amigo da Madeira e um autonomista. No programa do Governo há o compromisso de uma nova lei das finanças regionais, que é uma lei que vai respeitar ainda mais e compensar a natural e sempre permanente ultraperiferia da Madeira e do Porto Santo. Nós não podemos ser prejudicados lá porque o Partido Social Democrata da Madeira governa e governa bem e enriquece a região e os madeirenses todos os anos. Sr. Primeiro-Ministro, também o compromisso com a mobilidade aérea, sempre melhorando o atual modelo. Aliás, como o senhor fez no último governo, as viagens são mais baratas neste momento entre a Madeira e o continente do que eram antes do seu governo. O compromisso também com a mobilidade marítima de passageiros e de mercadorias, o ferry. Mas outras questões serão também, estou certo, prioridades deste governo. Os meios aéreos para combate aos incêndios, continuar a apoiar a construção do novo hospital, a enorme atenção que o seu governo tem dado ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, incluindo naturalmente o registro de navios, o assumir das dívidas dos subsistemas. Ou seja, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que nós podemos dizer é o seguinte: continua a contar com a nossa lealdade, porque nós sabemos que contamos com a sua. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para o último pedido de esclarecimento, Sra. Deputada Maria José Aguiar, Chega, dispõe de 2 minutos, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, as palavras que lhe dirigi há pouco mais de um ano atrás poderiam ser exatamente as mesmas para hoje. Só que hoje o Sr. Primeiro-Ministro já não pode se escudar no governo desastroso do PS. Hoje, passado um ano da sua governação, pergunto-lhe se resolveu a falta de professores nas escolas. Há um ano atrás perguntei que medidas concretas tem para resolver este problema. Remeto-lhe de novo a pergunta. É que, olhando para o seu programa de governo, diria até que nem de boas intenções é feito. Fazer um estudo para os próximos 10 anos que mostre o quê? O mesmo que resultou de uma suposta auditoria para apurar a falta de professores, da qual ninguém soube o resultado, nem sequer o próprio Ministro da Educação. Baixar as habilitações para os novos professores? Mas isso foi o que o seu Ministro da Educação fez na legislatura passada, colocou pessoas sem habilitação a desempenhar esta função num claro embuste face à real falta de professores. No fim de todos estes anos, e mais um, o seu anterior governo, temos hoje uma escola afundada em burocracia que serve apenas para promover o facilitismo e um sucesso fictício que veio a público no último relatório do PISA. Uma escola que só funciona à custa da sobrecarga de horas extraordinárias sobre os mesmos que se veem hoje ultrapassados no seu tempo de serviço, doentes, revoltados, mas ainda assim permanecem por amor ao ensino. A moda das aferições, que apenas roubam tempo e em nada contribuem para uma efetiva aprendizagem. Reformas nos currículos, estatutos de alunos e professores, para quando? Quem saberá? E a paz? Paz nas escolas, apenas porque se restituiu o tempo de serviço congelado, fazendo crer que com isso se está a valorizar a carreira? Isso é falso, é mentira. A recuperação do tempo congelado sempre foi um direito pleno dos professores e ainda negado aos que se encontram nos escalões mais elevados. Quer efetivamente valorizar e dignificar a carreira dos professores, comecemos por uma real valorização de todos os escalões e índices remuneratórios num sinal de respeito, tomando a carreira atrativa e resolver a falta de professores. Para isso, conto com a bancada do Chega, senão terá deste lado...
Obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, para o último resposta a este conjunto de esclarecimentos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Sofia Canha, Sr.